Em relação ao tamanho da rodovia, ela não é um problema desde que ela seja sustentável no modelo que estamos apresentando. Ou seja, desde que ela remunere o investidor e tenha uma tarifa socialmente justa. Ela não é problema para esse investidor, até porque nós estamos acostumados a ver nas licitações de rodovias a composição de várias empresas para atuar juntos, fazem sociedades de propósito específico e atuam em conjunto, dividem os trechos. É uma equação que o privado resolve, que não precisamos arbitrar nesse sentido. A questão da senadora Vanessa é sobre pedágio na concessão e na administração. O ministro Adams está aqui para... Foi dirigido a ele, então vou deixar. Os aeroportos regionais, a SAC já nos informou que está terminando o trabalho, então tão logo eles concluam, nós vamos avaliar. Pode ter certeza que nós vamos ter todo o empenho. A presidenta conhece a realidade da região, sabe da necessidade de ter uma boa rede de aeroportos regionais e sabe também da importância de dar sustentabilidade a esses aeroportos. Então, nós temos um foco e uma preocupação muito grande. Em relação a 319, não é uma despreocupação e há, sim, o compromisso do governo com essa rodovia. Ela está nessa segunda fase de estudo do PIL, por isso que eu disse que ela não integrava essa fase, e ela depende de que nós possamos vencer uma restrição ambiental. Não é uma solução simples. Me parece que essa sugestão da senadora Vanessa de fazermos um grupo com foco mais nessa rodovia, embora eu sei que o planejamento também já esteja trabalhando junto com o Ministério dos Transportes, mas nós podemos avaliar, assim como nós estamos fazendo a discussão da 080, que foi uma solicitação lá da região centro-oeste. Então, vou conversar com a ministra Miriam, conversar com todos os órgãos envolvidos para ver de que forma a gente poderia fazer esse acompanhamento e ver se há soluções mais rápidas a serem tomadas para que a gente tenha a evolução. Não tenho dúvidas que é necessário, não só para a região norte, não só para o Amazonas, é necessário para o país. A logística integrada de transporte é necessária para o país, não só para determinadas regiões. O senador Sérgio voltou aqui, senador. Estava dizendo que você orgulha muito, né, o Paraná pelo seu mandato, e eu fico também muito orgulhosa, né, de tê-lo tido com meu companheiro de chapa e pelo seu desempenho. Na questão que você falou, Vossa Excelência falou sobre as obras nos aeroportos, nós temos uma rede de aeroportos administrados pela Infraero e os investimentos continuam, inclusive os investimentos que nós havíamos previsto nos aeroportos que vão ser licitados, né, porque são importantes, nós não podemos ter solução de continuidade. Depois do leilão, a iniciativa privada vai assumir, mas algumas obras nós vamos terminar. Então, nós estamos investindo no aeroporto de Curitiba, aeroporto de Londrina, aeroporto de Foz do Iguaçu. A presidenta deve ir lá fazer a inauguração do aeroporto agora em novembro, né, de uma fase das obras, investimento no aeroporto de Manaus. Quer dizer, tem um conjunto de investimentos que nós estamos fazendo nos aeroportos, que são investimentos públicos, são investimentos do PAC, e eles continuarão. E alguns outros aeroportos, onde nós fizemos a concessão, passaremos para iniciativa privada. E os aeroportos regionais, nós também faremos investimentos e vamos conversar com os estados e municípios um modelo de sustentabilidade de gestão desses aeroportos. Que, como a senadora falou, sei das dificuldades que também têm os órgãos municipais e estaduais para fazer essa gestão. Os pedágios no Paraná já é uma luta antiga dos paranaenses em relação ao custo, ao preço dos pedágios. São pedágios altos, fazem parte daquela primeira fase das concessões. Tem uma discussão junto ao Tribunal de Contas da União sobre taxa de retorno, investimentos previstos. O governo do estado tem feito essa discussão também, já era uma discussão que tinha iniciado com o governador e agora senador Roberto Requião, e nós estamos acompanhando. Tem contratos em relação a isso, mas eu não tenho dúvidas que eles servem de referência de um modelo que não é sustentável do ponto de vista do usuário e da nossa produção, que nós temos que rever. Por isso que nós propusemos um modelo que pudesse ter todas as variáveis equilibradas, né? A questão de ferrovias, da compra e da venda de capacidade, né? O open access, o acesso aberto. O que nós optamos? Para que a gente possa ter mais operadores utilizando aquela ferrovia e não apenas aquele que ganhou a concessão para fazer a obra. Então, como que o governo vai fazer? O governo vai licitar infraestrutura e nessa infraestrutura o custo da capacidade, que vai ser o que o construtor vai oferecer em termos de investimento e de operação. Quem oferecer um menor valor para fazer a ferrovia e também de operação é o que vai ganhar a concessão. A Valec vai pagar isso e depois vai oferecer em oferta pública no mercado para quem quer utilizar aquela ferrovia. É óbvio que isso tem todo um mecanismo de utilização, de tempo, de espaço, é um modelo mais complexo, mas que é baseado já nas experiências que se tem na Europa, em alguns países, e que tem dado certo para democratizar essa utilização. Então, a operação, a Valec está discutindo esse modelo, nós estamos finalizando para que possamos depois apresentar ao mercado. Mas a Valec vai ser a grande administradora de toda essa malha, gestora de toda a capacidade dessa malha para oferecimento no mercado. Em relação aos investimentos estrangeiros, eles são muito bem vistos, nós queremos. O IED no Brasil tem se mostrado estável, tem também aumentado, isso mostra a estabilidade do país, né, e a importância que tem para a captação aí de investidores estrangeiros. Eu acredito que com esse volume que nós estamos apresentando de concessões, nós vamos ter bastante interessados. Campo de Libra já demonstrou isso, a concessão de Libra demonstrou a presença forte de investimentos estrangeiros e não temos nada contrário aos investimentos estrangeiros, né? Queremos, sim, ter investimentos estrangeiros no nosso país.
Acho que é isso.
Muito obrigado, a Sua Excelência Ministra Gleisi Hoffmann. Antes de passar a palavra à Sua Excelência o Ministro Adams, tem mais uma pergunta que eu gostaria de deixar com a senhora ministra, do senhor Valdir Cavalcante de Albuquerque, de São Paulo. Ele diz: qual a razão que o Brasil não tenha, eu estou lendo literalmente, qual a razão que o Brasil não tenha aeroportos do tamanho de países como Holanda, França, Estados Unidos e Inglaterra? Os aeroportos desses países é uma verdadeira cidade e os nossos uma lata de sardinha em comparação com esses países. Por que não fazer mega obras em todas as capitais do país? Veja o exemplo de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, comparado com o aeroporto Charles de Gaulle, é insignificante no tamanho. Então é a pergunta do internauta Valdir Cavalcante de Albuquerque. Passo a palavra à Sua Excelência o ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União.
Senhor presidente, ministro, senadores, só respondendo a questão que foi levantada, é claro que o pedágio, como está previsto na Constituição Federal, no artigo 150, ele é admissível ser cobrado tanto pelo poder público como pelo privado, mediante a concessão, que é o caso que tem sido adotado. Agora, de fato, é uma espécie de taxa que tem que sempre se avaliar a pertinência e a conveniência de instituir, já que ela é uma oneração a mais que se dá em cima dos usuários daquela rodovia ou daquela extensão inteira específica. Sendo que o caso do governo federal tem também o financiamento da infraestrutura via CID, que é uma fonte de financiamento para essas finalidades também. Então, sempre é um juízo de conveniência ou não. Agora, constitucionalmente, sim, é possível, mas é um juízo que se é feito basicamente nas situações específicas. Eu acredito que, basicamente, no modelo de concessão é uma forma típica de remuneração do empreendedor que está lá investindo naquela área e vai ter aquela área amortizada durante o tempo. Né?
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Sua Excelência.
O Porto de Manaus.
Senador Ministro Alfredo Nascimento.
Eu vou acompanhar essa questão, sim. Eu, de fato, não tinha notícia da audiência, para essa senhora não tinha me passado, mas eu vou dar uma acompanhada especial nessa questão para ver se nós conseguimos destravar esse tema, que é um tema, sem sombra de dúvida, antigo, né, e relevante. Que exige, evidentemente, o máximo de acompanhamento.
Muito obrigado ao Sua Excelência, senhor ministro Luiz Inácio Adams. Com a palavra, Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador Fernando Collor, ministra Gleisi Hoffmann, senadora, com nossa companheira aqui do Senado Federal, ministro Luiz Inácio Adams, senhores senadores. Ministra, pelos questionamentos anteriores, praticamente já me responderam o que eu iria indagar, mas eu vou fixar num ponto que para mim é preocupante. A ferrovia que liga Sailândia ao porto de Vila do Conde, né, lá no meu estado, ela está no processo agora em que há uma separação entre o operador de serviço e o responsável pela infraestrutura. A bancada do Pará esteve ontem à noite com o ministro Cedraz no TCU, porque a imprensa tem noticiado que há uma dificuldade do entendimento do TCU em liberar o edital da concessão. Aí também fica o questionamento para o ministro Adams, porque o próprio ministro Cedraz ontem, com seus assessores, disse que há necessidade de fazer ou uma PPP ou uma concessão, que o processo da forma como está, ele está meio nebuloso. E o TCU vai sugerir de que, se for mantido como Estado, que a Valec, que vai ficar com o poder de redistribuir a carga, terá que haver uma adequação na legislação. Na legislação. E isso nos preocupa, porque estávamos todos e estamos ainda esperando que essa licitação ocorra este ano ainda, para não perdermos o exercício. É uma obra da maior importância, não só para o Pará, mas para o Brasil por inteiro, porque ela vai desobstruir os portos de Paranaguá e de Santos com relação à carga da agroindústria. Então, eu gostaria de saber como é que a Casa Civil e a AGU estão vendo essa questão que está ainda por conta do TCU. Um outro questionamento que Vossa Excelência já falou, quando o senador Wellington Dias lhe questionou sobre o processo das hidrovias. Em uma audiência no seu gabinete com o doutor Bernardo Figueiredo, ele fez uma exposição a vários senadores, o senador Blairo estava nessa reunião, dos investimentos em rodovias, ferrovias, em portos, e foi lá falado, e Vossa Excelência acabou de repetir aí, que o governo estava preparando um PAC das hidrovias. E me parece que esse PAC das hidrovias ainda não chegou a um entendimento. É lamentável, porque o modal hidroviário é o modal que vem complementar o ferroviário e o rodoviário. Eles não são concorrentes entre si, eles são complementares. E na Amazônia, as nossas estradas, senador Fernando Collor, são os rios. Lá a navegação é pelo sistema fluvial. Então é preciso que haja um entendimento do governo para que implante efetivamente o sistema hidroviário. E nessa linha, eu queria perguntar a Vossa Excelência se tem algo de novidade com relação ao derrocamento do Pedral do Lourenço. Isso parece uma obra que tem uma caveira de burro enterrada lá no. Nós estamos esperando isso, senador. Vamos lá visitar, porque é muito bonito lá, mas é preciso que haja o derrocamento para que o trecho da hidrovia do Tocantins, de Marabá até Belém, seja efetivamente navegável. É uma pena, ministra, que se veja aquela obra fabulosa, que nós esperamos 30 anos para vê-la completa, que foi a da Clusa de Tucuruí, e ela sirva só para enfeite, porque ela não está sendo... Lá foram alocados R$1,5 bilhão de reais, e por 400, 500 milhões, que é para fazer o derrocamento, não é feito. Então, já tem projeto da Universidade Federal do Pará, da Vale, agora está a Universidade, parece que o Santa Catarina do Paraná fazendo revisão. Então eu queria ter uma posição, saber como é que o Gabinete Civil está vendo, se vai sair ainda este ano, porque ainda há pouco o ministro dos Transportes esteve aqui e deu uma data. E essas datas, eu tenho dito ao general Fraches e ao ministro que essas sessões são gravadas e elas são, então, repassadas lá no Pará. Então, os compromissos que aqui são assumidos, a população paraense guarda bastante. Ele deu uma data, dia 20 de dezembro, a concorrência do Pedal de Lourenço vai estar lançada, 20 de dezembro, está guardada essa data, né? O senador Collor, ele tinha um controle mandou ver aqui, ó. Ele tem um controle dos compromissos assumidos aqui pelos que participam das audiências. Se o senador Collor for olhar aí a questão do Pedral de Lourenço, já ficou para trás há muito tempo. Mas o importante é que ele efetivamente aconteça. E por último, a questão de uma outra obra vital para o Brasil, que é a Transamazônica, a BR-230. Santarém-Cuiabá, 163, com todos os percalços, né, senador Blairo? Ela está saindo. Dificuldade maior aqui, dificuldade menor aqui. Acho que até final de 2014, início de 2015, a gente esteja com ela completada e isso vai também facilitar bastante o escoamento. Mas a BR-230 está parada. E aí, ministro Adams, e está parada por uma questão bastante complexa, que é o trecho da rodovia que passa em áreas indígenas, que não há licença para a execução das obras. Elas estão licitadas, mas as empresas estão, inclusive, a 230, Transamazônica, que eles estão ameaçando as empresas que lá estão de desativarem o seu equipamento, porque elas não podem trabalhar. Então, também gostaria de saber se tem alguma posição nova em relação à 230. Era isso, ministra e ministro.
Muito obrigado, a sua excelência, o senador Flecha Ribeiro. Passo a palavra à sua excelência, o senador Edson Lobão Filho.
Houve inversão não, presidente.
Obrigado, senhor presidente. Preliminarmente, gostaria de cumprimentar o ministro Luiz Adams e parabenizar a ministra Gleisi Hoffmann duplamente. Em primeiro lugar, pela condução firme e decidida da Casa Civil. E, em segundo, que, apesar de não ter a sua beleza e a sua simpatia, o nosso companheiro Sérgio Souza tem sido um grande companheiro. Então, parabenizo também pelo suplente. Ministra, eu só tenho uma pergunta. Minha pergunta é referente à fiscalização do TCU, que vai ser realizada no Programa de Investimentos em Logísticas do Governo Federal. Eu recebi agora recentemente na Comissão Mista de Orçamentos um pedido do TCU de paralisação da BR-116, que atravessa de norte a sul o Rio Grande do Sul, estado vizinho de Vossa Excelência. É obra esta que já está mais de 50% concluída e ainda assim o TCU pede a paralisação imediata da obra. Nós estamos discutindo no âmbito da comissão se vamos levar adiante o pedido do TCU ou não. Mas isso já tem sido um assunto recorrente desta comissão, inclusive. O TCU tem tido posições muito radicais em relação à paralisação de obras. E, por discussão dessa própria comissão, isso tem trazido grandes prejuízos para o governo federal e para o país como um todo. Eu queria, de Vossa Excelência, um posicionamento, uma ideia sobre este assunto por parte do governo. Como o governo entende que deve ser esta relação TCU, obras, governo? Esta é a pergunta, senhor presidente.